mesmo assim, venha alegremente ao Senhor.
Jesus,
mas pelo nome que tenho, e até todo o meu anseio, prende o meu coração com raio do sol. Jesus voltará, saltará na glória. Até poder ir em sua direção, estarei todo o tempo com ele. Jesus. Mais perto que eu tenho, aquieta o meu anseio, preenche o meu coração com um raio de sol.
Jesus,
tu dás descanso, por isso meu coração está dizendo para ti um aleluia. De todo o coração, eu vos saúdo a todos, perto e longe, no precioso e santo nome do nosso Senhor. O último domingo no mês é conhecido como o fim de semana de Zurique, e já quase 50 anos, em cada último domingo do mês, estive em Zurique, e nós agradecemos ao Senhor por todos os anos que tivemos em Zurique, e se Deus permitir, teremos novamente. Nós agradecemos ao Senhor por cada oportunidade que nós temos para proclamar a sua santa e preciosa palavra. E como o coral acabou de cantar, a glória cabe ao Senhor, ao nosso Redentor, somente a Ele. Assim todos sejam abençoados. Estamos num período muito especial, chegamos a um período muito especial. Nada mais é assim como nós estamos acostumados. E mesmo assim sabemos, o Senhor está regendo, e o que quer que aconteça, acontece debaixo da sua vontade. Nós somos simplesmente, chegamos no tempo do fim e podemos contar com tudo. Então nós temos, amados irmãos e irmãs, temos que atentar muito bem, que simplesmente discernamos onde cada coisa cabe. Por exemplo, o que se refere, o que está escrito nos Evangelhos sobre o tempo do fim, o que o nosso Senhor falou sobre isso, seja em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, todas essas coisas acontecem antes do retorno do Senhor. E tudo o que no último livro da Bíblia, nos últimos 22 capítulos do Apocalipse, o que está escrito lá, por exemplo, do capítulo 6, acontece tudo após o arrebatamento e cai na grande tribulação, que também foi predita. Para nós, que amamos a palavra de Deus e pela graça recebemos revelada, é simplesmente uma orientação divina para reconhecer em que tempo nós chegamos E como o irmão Baumgartner também, na última conversa, disse, Salmo 91 também se cumpre que sobre a terra a peste e as pragas estariam, como nosso Senhor também disse em Mateus 21. E todos nós estamos surpresos que uma catástrofe mundial em tão breve tempo pôde acontecer. E seja dado graças a Deus, de fato, eu fui direcionado de tal forma, já no fim do último ano, de não planejar mais reuniões que em algum lugar, além mar, seja na África ou outros países, eu teria, sem nenhuma reunião sequer eu confirmei ou planejei para esse ano. Repetidamente me ia a palavra que Simeão disse ao meu coração e também sobre os meus lábios: Senhor, então deixas o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação que tu preparaste até os confins da terra. Nós somos simplesmente gratos pela orientação divina desde a palavra de Deus. E para brevemente ainda entrar naquilo que acontece atualmente, para nós todos é fora do normal, especialmente para mim. Desde 68 anos, eu estou atrás do púlpito e anuncio a Santa Palavra de Deus. Há 68 anos, o tempo entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa foi o tempo muito especial para mim e para todos os crentes. Simplesmente fazia parte que isto, aquilo que aconteceu por nós na cruz do Gólgota, fosse incluído na proclamação. Também a Santa Ceia pertencia a isso. Tudo assim como Deus planejou na sua palavra e também, pela graça, nos deixou. Neste ano, só havia uma viagem planejada, uma viagem em grupo para Israel, mas que não pôde acontecer mais. Ela deveria acontecer em 9 de março, e 3 dias anterior, o senhor Netanyahu, ele anunciou o que estava acontecendo em Israel e que ninguém poderia vir mais. O que se refere a esse tempo, irmãos e irmãs, tem que ser dito: assim não pode e assim também não ficará. Porque na Bíblia há ordenanças que nós, como crentes, temos que manter. E se pensamos que agora há uma distância de 2 metros é exigido, como pode haver uma bênção de criança com uma distância de 2 metros? Como pode haver um batismo com uma distância de 2 metros? Como pode uma santa ceia com uma distância acontecer? As ordenanças bíblicas têm que ser deixadas com a Assembleia, e cremos de todo o coração que Deus, em breve, também cuidará disso, para que tudo possa ser feito como na Santa Escritura foi ordenado. E, naturalmente, Romanos 13 faz parte. Cada autoridade foi colocada para que sejamos submissos. Então, mesmo assim, temos que dizer, a Santa Palavra de Deus está acima de cada ordem humana. Deus decide aquilo, o que na sua igreja tem que acontecer, e nisso tem que ficar até a ordem que reuniões não podem ser perdidas, tanto mais quando vemos o dia se aproximar, o dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vendo terrenamente, nada mais será assim como foi uma vez. Se ouvimos os noticiários, 90% dos aviões não estão nos ares, estão nos aeroportos estacionados. Se tudo o que agora está passando em todos os campos, também em todas as áreas, onde tudo isso deve sair para um terrível caos, e se então levamos em conta o aquecimento global, a mudança climática, e pensamos na agricultura que nos sustenta, o que o futuro nos deve trazer? Sim, os noticiários nos informaram sobre isso, que o ano 2018 e 2019 foram os anos mais quentes na história da humanidade, e assim simplesmente caminhará adiante. Isaías 30, versículo 26, adiante se cumprirá, e também todos os sinais do tempo do fim. Tem que acontecer que viriam fomes e tempos caros. Nós temos que, de fato, estar preparados para tudo, ou nos alinhar com tudo isso. E como está escrito em Romanos 8, toda a criação está esperando pela revelação dos filhos de Deus. E sabemos que esse mundo, essa terra e tudo o que faz parte está indo ao seu fim, e que o Senhor, ele fez um plano que vai além do nosso tempo, mas sobre isso nós hoje não falaremos adiante, simplesmente olhar para cima para o Senhor e saber, tudo acontece para que nós possamos elevar as nossas cabeças para cima, assim como nosso Senhor disse repetidamente: quando virdes que tudo isso acontece, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. E para nós, que cremos na santa e preciosa Palavra de Deus, chega em questão principalmente o que o Senhor determinou para esse período da Assembleia, da verdadeira Assembleia de Jesus Cristo, o que Ele prometeu. O Evangelho do Reino de Deus deveria ser pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. E nós podemos dizer também: essa Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E somente brevemente, para informação Nós temos, nos todos os últimos anos, especialmente desde 1974, quando nós consagramos essa casa a Deus, nós tivemos reuniões internacionais. 1976, tivemos uma reunião de pregadores e de precisamente 33 países, irmãos, estiveram reunidos nesse salão, todos que em relação à palavra da hora, a palavra para esse tempo, se a mensagem divina, todos que haviam ouvido ela e criam. Mas hoje, nós olhamos para o mundo, para dentro e para fora, e vemos que todos os povos estão conectados, que agora podemos, não temos que mais que passar a pé ou por avião, mas através da transmissão em todo o mundo podemos trazê-la, e isto é o mais poderoso, o presente mais poderoso no nosso tempo, que em 174 países nós podemos passar adiante a mensagem divina que justamente agora está sendo anunciada, pode ser ouvida lá, e todos podem crer e vivenciar a sua preparação. Aquilo que na língua alemã eu digo, porque estou na terra, é diretamente traduzido a 15 línguas diferentes, e então nos diversos países, em outras línguas ainda, e mundialmente é transmitido. Simplesmente todo-poderoso isso. Também, para isso, Deus cuidou. O que há 10 ou 20 anos ainda não era sequer, podia ser pensado, hoje é realidade diante dos nossos olhos. E nós somos muito, muito gratos ao Senhor por isso. Como já foi mencionado anteriormente, irmãos e irmãs, um pouco tristes que não podemos de todos os povos nos reunir, mas em todos os povos a palavra de Deus pode ser ouvida e todos podem crer juntamente. Então, o domingo de hoje é um domingo de Zurique, e nós desejamos a todos, a partir de Zurique, as ricas bênçãos de Deus, especialmente na América do Sul, sim, mundialmente. Eu gostaria de ler uma palavra de Mateus 28. Mateus 28. Aqui já estamos na ressurreição e naquilo que o Senhor disse. Irmãos e irmãs, eu parto do princípio que a palavra do Senhor para você e para mim tenham algo a dizer, tem algo a dizer, e que nós aceitamos e recebemos aquilo que está escrito. Nós brevemente entraremos também na crucificação, na ressurreição. Aqui, o nosso Senhor fala em Mateus 28, versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. todo o poder no céu e na terra. E agora, e por favor, atentem precisamente nisso. Trata-se porque o nosso Senhor e Redentor, após a sua ressurreição, após ter vencido a morte, o diabo e o inferno, e ter ressuscitado, e pôde exclamar: eu vivo e vós também vivereis. Ele diz aqui, no versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Hoje, eu fui guiado pelo Espírito de Deus que esse versículo especial, para que fosse enfatizado, ide, portanto, ide e fazei todos os povos meus discípulos. Não fundem diversas igrejas e coloquem membros nas igrejas, mas fazei todos os povos como meus discípulos, a pessoas que creem em mim, o Senhor e Redentor, que seguem a mim, o Senhor e Redentor. E disso é que se trata. Nós temos tantas congregações de fé, todas têm suas confissões de fé, todos têm seus membros, mas aqui, na grande comissão, trata-se simplesmente que o Senhor, ele coloca-se o direito sobre os redimidos. Eles não pertencem a você e não pertencem a mim, não pertencem a um pastor, são propriedade do Senhor pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, comprados. Portanto, ide e fazei todos os povos por meus discípulos. Irmãos e irmãs, prezados amigos, eu me direciono agora a todos em toda a terra. De quem somos discípulos? A quem cremos? A quem seguimos? A que igreja nós pertencemos? Pertencemos nós à Assembleia dos Primogênitos, à Assembleia dos Nascidos de Novo? Pertencemos nós aos redimidos? Fomos feitos discípulos de Jesus na nossa conversão? Ou somos membros de uma confissão de fé? E todos nós sabemos que todos em cada congregação, cada igreja, aquilo que é ensinado, são obedientes àquilo. Tem que ser obedientes àquilo. Mas aqui, e eu digo mais uma vez, e enfatizo, ide a todo mundo e fazei de todos os povos meus discípulos, e então até o batismo é incluído nessa ligação de fazer discípulos diretamente mencionada, batizando-os, os verdadeiros discípulos de Jesus batizarão no nome do qual Deus se revelou como Pai, no Filho e no Espírito Santo, qual seja no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus. Se são batizados, do primeiro batismo em Atos Apóstolos 2, versículo 38, está escrito: arrependei-vos e deixai cada um de vós ser batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aqui estamos no começo, na fundação, aqui estamos na direta comissão, grande comissão que o Senhor, após a sua ressurreição, ele deu. Portanto, ide e fazei todos os povos por meus discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quantos sabem o que o nome é? Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. Isso são revelações do Deus vivo. Deus é nosso Pai. Mas se oramos, Pai, santificado seja o seu nome, de que nome trata-se então? Que nome deve ser santificado? E se o filho diz: eu anunciei o teu nome, revelei o teu nome àqueles que tu do mundo me concedeste, a ti eles pertencem e tu me deste eles. Então, esta santa palavra da ordem missionária, deixe-me mais uma vez enfatizar: todos que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, foram batizados no nome, dentro do nome no qual Deus se revelou como Pai e Filho e Espírito Santo, e somente estes são que se tornaram discípulos de Jesus. E eu digo no nome do Senhor, desde o ano de 325, especialmente 386 após Cristo, quando essa palavra, essa ordem missionária foi mal compreendida, como compreensão humana entrou na revelação divina e próprias interpretações foram passadas. Sim, então surgiu uma doutrina trinitária, foi inventada, que sequer no Antigo, ainda no Novo Testamento, existem. Deus não é formado de três eternas pessoas? Isso é irrisório? Isso é incompreensível? Deus é um verdadeiro, vivo, eterno Deus? De eternidade a eternidade, tu és, ó Deus, Salmo 90. E se formos ao começo, à origem, então o eterno Deus, o invisível, ele veio ao ser e veio essa, e criou todas as coisas e caminhou no Jardim do Éden. Não uma segunda ou terceira pessoa, mas Deus revelado como Senhor de forma visível, e pôde criar o ser humano à sua imagem. Deixa-me enfatizar isso. Todos que foram batizados na fórmula trinitária, foram batizados não biblicamente aos olhos de Deus, sequer são batizados aos olhos de Deus, foram enganados, e por isso, na Santa Escritura, nós temos a confirmação que todos que desde Pentecostes foram batizados, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso, irmãos e irmãs, antes do retorno de Jesus Cristo, o Evangelho original, o pleno Evangelho, a plena salvação, teve que ser proclamada. E pessoas têm que sair de todas as religiões, ser chamadas para fora e ser feitos discípulos de Jesus, qual seja, através da verdadeira fé e do verdadeiro batismo, de acordo com Efésios 4, um Senhor, uma fé, um batismo. Podemos, de fato, ir por todo o Novo Testamento de Atos Apóstolos 2, nós lemos e passamos adiante. Todos foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nome neotestamentário da aliança e nós somos o povo da nova aliança. E o Senhor, Ele mesmo, em Mateus 26, de 26 até 28, Ele disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos será jorrado. Vamos falar mais uma vez em amor, mas vamos falar com toda seriedade, somente quem se tornou crente biblicamente, ao qual o Senhor se revelou como ressurreto e tem respeito diante da ordem missionária do nosso Senhor e se inclina debaixo disso e aceita e recebe o que foi dito. Por isso, ide, fazei todos os povos por meus discípulos, todos que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo são discípulos de Jesus, foram colocados como seguidores de Jesus, e vamos falar isso mais uma vez, desde o concílio de Nicéia, e todos os outros concílios, onde todas as doutrinas bíblicas foram mudadas, onde dogmas foram introduzidos e pessoas foram enganadas ou são enganadas, quem ainda pode suportar isso agora, tão próximo, antes do retorno de Jesus Cristo? Então, para que esse ponto seja terminado, no versículo 20 nós lemos, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó, quão gratos nós podemos ser ao nosso Senhor e Redentor. Também isto nós repetidamente enfatizamos, que após os 1000 anos do tempo das trevas, da idade das trevas, onde todas as cruzadas aconteceram e milhões de pessoas pela fé tiveram que deixar as suas vidas, Deus fez um novo começo já antes da reforma religiosa. Já havia homens de Deus que o Senhor pôde utilizar E então veio a virada para a reforma religiosa e então para as verdades bíblicas, irmãos e irmãs, nos últimos 500 anos, um avivamento após o outro aconteceu e Deus revelou a sua santa e preciosa palavra cada vez mais profundamente e todos que entraram como seguidores de Jesus têm em si o testemunho que crer como a Escritura diz e o que a Escritura disse. Então, para o nosso tema, muito brevemente ainda, o que se refere à morte e à ressurreição, vocês todos sabem o que nos Evangelhos é relatado. Eu li em todos os Evangelhos, meus olhos caíram em Mateus 27, a partir do versículo 28 e 29. Aqui, o nosso Senhor, ele foi despido, e então lhe foi dado um manto de púrpura, de escarlate. As suas vestes simples foram despidas, foram tiradas e colocado uma capa de escarlate e uma coroa de espinhos foi feita e a coroa de espinho lhe foi colocada e foi zombado e escarnecido como rei de Israel. Nosso Senhor, ele, através do Getsemane, caminhou pelo duro caminho do sofrimento para nos conceder a redenção pela graça. E se lermos como no Getsemane ele perseverou e clamou: deixa esse cálice passar ao largo de mim, mas não a minha, mas assim a tua vontade aconteça. E a vontade de Deus aconteceu. Nosso Senhor, ele foi predeterminado como Cordeiro de Deus de carregar os pecados do mundo, o seu e os meus pecados, sobre si e carregá-las à cruz e atuar o perdão, a reconciliação, a plena salvação pela graça, conceder isso. E como Paulo escreveu, assim como uma pessoa e a desobediência de uma pessoa, a morte veio sobre todos, então, através de uma justificação, uma obra de justiça, a vida eterna foi concedida a todos que creem e aceitam e recebem. Se nós, no Evangelho de João, no capítulo 19, lemos versículo 33 e 34, repetidamente, encontramos a confirmação que profecias do Antigo Testamento também na crucificação se cumpriram. Nós justamente tivemos a Sexta-feira Santa e Páscoa atrás de nós. Tudo o que havia sido predito se cumpriu e podemos ser gratos. Sim, tenho 24 profecias do Antigo Testamento diante de mim, escritas, que todas encontraram seu cumprimento. Quando nosso Senhor, na cruz, ele foi e consumou a redenção. Irmãos e irmãs, Quem pode passar ao largo disso? E tão certo quanto o nosso Redentor, cada profecia que se referia a Ele, encontrou também cumprimento, da mesma forma, cada profecia e promessa que Deus deu à Assembleia encontra o seu cumprimento pela graça, porque nós pertencemos àqueles que creem a Deus de todo coração e de toda alma. Nós poderíamos ler as diversas passagens bíblicas. Vamos falar isso também mais uma vez, aberto e claramente. Nós estamos muito próximos no fim do tempo da graça. Ninguém sabe o tempo e o dia e hora, mas tanto quanto nós podemos, como crentes, por respeito a Deus, a santa palavra de Deus, nós compreendemos. Se vemos todas as coisas que agora mundialmente estão encontrando o seu cumprimento, como podem ser retiradas, como foram ditas a partir do nosso, que foram ditas do nosso Deus até a reunião do povo de Israel, como está escrito na parábola da figueira. Todas essas passagens bíblicas se tornaram realidade divina, também a passagem bíblica e a promessa que o Evangelho do Reino de Deus seria pregado a todos os povos para testemunho. Não Deus o Senhor também cuidou? De fato, tem que ser repetidamente dito, irmãos e irmãs, tanto quanto todas as confissões de fé se referem ao seu fundador. Vocês podem ir de igreja a igreja e todos têm o seu fundador ou a sua fundadora. Mas a Assembleia do Deus vivo, a Igreja de Jesus Cristo, só tem um único fundador, e esse é nosso Senhor e Salvador, que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E o mesmo Senhor disse que Ele, na sua igreja, colocou os diversos ministérios, apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas, eles fazem parte da igreja do Deus vivo. E assim, nós podemos indicar que o Senhor, no nosso tempo, enviou uma mensagem profética e também todos os ensinamentos bíblicos os colocou de novo à luz do candeeiro. E eu vos digo, assim como todas as confissões de fé permaneceram naquilo, o que os seus fundadores ensinaram e não caminharam adiante. Os luteranos permaneceram, mas no próximo avivamento seguiu adiante. Sobre Wesley, sobre Smith, avivamento. E em cada avivamento, os verdadeiros crentes caminharam adiante. Eles não ficaram parados no estado em que eles vivenciaram, mas sim, eles sabiam, o Senhor ainda tem mais para nós. E nós iremos com Ele todo o caminho, até que passemos do crer para o ver. Da mesma forma, foi no nosso tempo. O poderoso movimento pentecostal, e todos sabem, sobre Los Angeles, todos sabem disso. Todos sabem o que lá em 1906 aconteceu. E todos sabemos que consequências todo esse movimento tomou, que medida, dimensão ele tomou. E todos voltam aos seus fundadores nas diversas igrejas. Eles se firmaram em termos doutrinários. E então nós ouvimos de repente daquilo que Deus está fazendo de forma sobrenatural no nosso tempo, ou fez no nosso tempo, e como já desde 1933, a partir do Senhor Ele mesmo, foi anunciado e dito. Todos vocês estão a par da mensagem do tempo do fim, e para mim é de tal grande significado, eu não posso dizer assim a nenhuma pessoa como eu penso. Eu estou convicto, assim como Deus teve um Moisés, um Abraão, um Paulo, um João Batista, assim como Deus tem tarefas, missões, ele distribuiu no Antigo e Novo Testamento. Assim, ele, no nosso tempo, usou o nosso amado irmão William Branham, de fato, no dia 11 de junho de 1933, da nuvem de luz sobrenatural que no céu azul desceu, visível para milhares, e veio sobre o homem de Deus que estava em pé no rio Ohio e batizava, como João, e lhe foi dito, como João batizava no rio Jordão e o céu se abriu e a voz de Deus ecoou. Assim aconteceu quando o irmão Branham estava fazendo seu primeiro batismo no rio Ohio. E então, mais ou menos 14 horas, 2 horas da tarde, esta vivência sobrenatural toda poderosa aconteceu, e a voz desta luz sobrenatural lhe falou, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, quem não pode crer nisso poderia, de fato, já fechar a Bíblia, ir para casa e sonhar adiante e permanecer na incredulidade. O que demonstra os verdadeiros filhos de Deus é que eles creem nas promessas que foram determinadas para o seu tempo. Eles as reconhecem e têm parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Assim foi com João Batista, que apresentou ao Senhor um povo bem preparado. Sim, a quem? Não os escribas, não os fariseus, não, mais uma vez não, mas o povo saiu e se deixou batizar. E assim, eles creram o mensageiro, a mensagem que foi trazida naquela época, e vivenciaram a justificação pela graça. Irmãos e irmãs, nós não podemos nos calar daquilo que Deus determinou para esse período. Nós temos que falar em alta voz em todo o mundo, anunciar e proclamar. Nós estamos próximos do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como frequentemente disse, a primeira pregação e a última pregação têm que estar em concordância. O primeiro batismo há 2000 anos, no dia da fundação da igreja neotestamentária, e o batismo de hoje tem que estar em concordância. Quem tem o direito de mudar a palavra de Deus? Quem tem o direito de fazer falsificações? Quem tem o direito de passar interpretações? Nós somente temos um direito, e é de dar razão a Deus e voltar à sua palavra, respeitar a sua palavra. Eu simplesmente tenho que dizer mais uma vez, todos que de fato se tornam crentes, que se arrependem e consagram suas vidas ao Senhor, reconhecem seus pecados, vivenciam sua conversão, recebem sua justificação pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota, foram feitos discípulos de Jesus, como redimidos, eles pertencem ao redimido, mas não a alguma igreja qualquer, mas sim a Ele que pagou o preço. Por isso, ide a todo mundo e fazei entre todos os povos meus discípulos. Eu desejo ser um discípulo de Jesus. E eu desejo que todos que ouvem a palavra de Deus da minha boca não mais sigam alguma pessoa, mas sim em ligação com Deus sejam trazidos e sejam discípulos, discípulos de Jesus, discípulos do Senhor, que simplesmente aceitam e recebem tudo o que Ele nos disse. Vamos resumir de que, em que tempo nós chegamos. Para nós, todos uma surpresa de um tal etapa, período começo jamais houve, e nós todos falamos mais uma vez, nada mais será assim como era antigamente, mas uma coisa está firme, que estamos, chegamos mais próximos do fim, e que o Senhor, Ele está trazendo tudo ao estado original. E isto foi a missão que o Senhor deu ao nosso amado irmão Branham, que a palavra original, o mesmo Evangelho, sim, a santa palavra revelada e o santo nome revelado, no qual Deus se revelou como Pai no Filho e através do Espírito Santo, no qual todos que se tornaram discípulos de Jesus foram batizados dentro, pois assim está escrito em Romanos 6, que todos que em Cristo Jesus foram batizados com Ele na sua morte, para que nós, em seguida, não mais vivamos a nós mesmos, mas vivamos a Ele. Deus conceda a graça que todos, mundialmente, não somente em Zurique, não somente na Suíça, não somente na Europa, mas em todos os povos e línguas, ouçam a voz do ressurreto Senhor que disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E então, no fim da missão divina, disse, eu estou convosco todos os dias até os confins da terra. Então, uma promessa que o Senhor nos deu por favor, pensem nisso. A última mensagem é como a primeira: um Deus, um Redentor, um Senhor, uma fé, um batismo, de volta à palavra, de volta ao princípio. Que o fiel Senhor possa nos conceder graça, que também tenhamos a Sexta-feira Santa e a Páscoa diante dos nossos olhos e saibamos que a redenção está consumada. Nosso Senhor, na cruz, Ele exclamou: está consumado. Ele desceu e venceu a morte, o inferno, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e então subiu aos céus após por 40 dias ter estado com seus discípulos e os ter ensinado sobre o reino de Deus. E então lhes disse: esperai em Jerusalém até que estejais equipados com poder das alturas. E então aconteceu, após 10 dias, no total, após 50 dias, aconteceu que o Espírito Santo foi derramado, como já no profeta Joel, numa profecia foi anunciado, nos últimos dias, diz Deus: lá derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro pôde, no dia de Pentecostes, dizer: aqui se cumpre aquilo que Deus disse pela boca do profeta Joel. E todos nós cremos que acontecerá o maior atuar do Espírito. O Senhor, Ele não somente enviará as primeiras chuvas, mas as chuvas serôdias, mas ainda mais uma vez, Ele fará tal derramamento do Espírito Santo, Ele concederá diretamente antes do retorno do nosso Senhor. E nós podemos, a todo tempo, contar com isso, que acontecerá, como está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 7, que o agricultor, o lavrador, espera pelo fruto da terra até que tenha recebido as primeiras e as últimas chuvas. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, que Ele enviou as primeiras chuvas e as últimas chuvas Ele enviará e completará a sua obra pela graça em todos nós, para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Que Deus, neste fim de semana de Zurique, possa abençoar a todos e estar com todos. É minha oração no santo nome de Jesus. Amém. As promessas de Deus permanecem. Elas não balançam eternamente. Sangrando Jesus, selou o que Ele promete na palavra. Céus e terra podem queimar. Montes e montanhas desapareceram, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Coloque a sua vista somente para cima, como uma vez Abraão. Enquanto contas as estrelas, coragem na fé se aproxima. Céus e terra podem queimar, Montes e montanhas desapareceram, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre válida, verdadeira. Creia, mesmo que tudo esteja em trevas, mesmo que o coração se parta em você, somente algumas horas serão. Então raiará o brilho do sol. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, apesar de toda perseguição, mesmo no arder da tribulação, o teu Senhor filho Deus, Ele caminha contigo e faz tudo bem. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia, mesmo que amigos fracassem, permanece mesmo assim fiel. Jesus, teu amigo, quer te carregar, fortificar todos os dias novamente. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira. Creia em todas as tuas aflições. Em breve iremos para cima do céu. Na tua em verdade verás o que aqui creu no teu coração. Céu e terra podem queimar, monte e montanha desaparecer, mas quem crê encontrará. A palavra de Deus permanece sempre verdadeira.